Notícia.
FM Network.
Jim Bob, where the hell's my bowling ball?
Fala nação, fala seus Lambo Leapers, estamos aqui de volta com mais uma livecast, né, do Lambo Leapers. Este episódio é o de 319, vai passando o tempo aí, já passamos da marca dos 300. Eu sou o Igor Castro, e hoje, né, vamos dar uma pausinha nas análises aí das classes de draft, né, apesar de que o que a gente ia falar hoje não é uma classe tão interessante, né? São duas classes, assim, que não são tão interessantes, mas a gente ainda, enfim, vai falar delas mais futuramente. E hoje a gente vai dar uma analisada aí, fazer um raio-x no roster do Packers, né? Já que o draft tá chegando, né? Tá vindo aí, falta menos aí de duas semanas, né, para começar todo o fuzuê, né, das escolhas aí, vai gerar expectativa em torno do que o Packers vai fazer na primeira rodada, enfim, ou a gente vai ficar muito feliz ou a gente vai só passar raiva, né, mas enfim. Fora que a gente também vai falar mais um pouquinho da novela arrastada do Packers aqui no Brasil, porque teve mais alguns desdobramentos, né? E aí a gente vai estar debatendo aqui, falando um pouquinho sobre essa possibilidade, que agora já nem, eu digo assim, que já não é tão grande de vir, né? Apesar de que eu falei isso na live anterior e agora foi tudo por água abaixo. Mas antes de apresentar quem está aqui comigo, gostaria de lembrar você que não está inscrito aqui no nosso canal, trata de meter o dedo no like, se inscrever, né, no nosso canal, ativar as notificações para saber quando que a gente entra no ar, né, para falar aí de Packers e ouvir as nossas groselhas aí. Posteriormente, essa live vai virar um podcast e estará disponível na FM Network, pois o Lambo Leapers e demais podcasts fazem parte da rede, né, da FM Network, e lá você, além de encontrar o Lambo Leapers, você também encontra lá podcasts de outras ligas americanas, como a NFL, NBA, NHL e MLB. Além disso, a FN Network tem parceria com a Esporte América, que é referência em venda de produtos de times americanos, né? Não importa a liga aí, né? Mas se você desejar alguma coisa do Packers, é só clicar na descrição da live, que você acessa o site da Esporte América. E também, se você estiver ouvindo a gente no futuro aí no seu agregador de podcast favorito, o link da Esporte América estará disponível no agregador que você, de sua preferência, aí no episódio que você estiver ouvindo, ok? Dito isso, queria apresentar quem está aqui comigo hoje. Tudo bem, Rodolfo? Como vai as coisas aí?
Boa noite, Igor. Boa noite para todo mundo que está com a gente ao vivo aí. Um olá aí para quem estiver escutando a gente aí posteriormente. Tá tudo bem, saudade de estar aqui com vocês e vamos falar de Packers, né? Sobre o jogo no Brasil, a impressão que passa, já assim, pincelando esse assunto, a impressão que passa é que a NFL quer muito que venham os Packers e os Packers não querem tanto assim, né? Então, acho que a briga é essa hoje, que o interesse maior é trazer os Packers, né? Nossa torcida aqui é gigantesca, é a que mais engaja no Brasil aí, no máximo junto com a do Patriots e a dos 49ers, e eles sabem que é uma oportunidade grande de hypar esse jogo muito mais se tiver os Packers, né? Apesar de que qualquer jogo no Brasil será fantástico, mas eu acho que a impressão que me passa hoje é que os Packers não estão tão interessados em vir pro Brasil por causa da operação toda que é necessária.
Exatamente, mas aí a gente já vai se aprofundar nisso, já que você puxou o assunto aí. De lá para cá, de uma semana para cá, aconteceu muita coisa, né? Aconteceu da possibilidade do Packers ser o favorito a vir, do Packers não ser o favorito a vir, né? E eu até fiz um resumo aqui do soneto, né, de toda a história, é que recentemente, na semana passada, a principal notícia que vinha lá dos Estados Unidos era que o Packers era um dos times, né, junto com os Browns, a ser o adversário dos Eagles aqui no Brasil. Aí, depois que o Mark Murphy, o Roger Goodell tomaram essa informação, houve relatos, rumores de que o Packers era o favorito a vir. Aí você sabe como que é torcedor dos Packers. Eles são tudo, né, que nem o próprio Rodolfo falou, é uma torcida que se engaja muito, né, quer fazer o possível para ver o time aqui. Só que, o que aconteceu de lá para cá, dessa uma semana? É, em que o Packers era favorito, mas aí vem o Anthony Curti e o Paulo Antunes, né, que são lá os jornalistas lá da ESPN, falaram que não era bem assim, o Packers não era o favorito e que a briga ainda era entre Browns e Packers. Aí foi passando os dias e tal, aí ontem, né, e já dias anteriores também, outras partes da imprensa lá americana, principalmente da cidade de Cleveland lá, começou a relatar que o Browns agora é o favorito a ir para o Brasil, e esse ser aqui já tinha falado que, por mais que eu achasse que era grande a possibilidade de acontecer o jogo aqui dos Packers, eu deixei claro que o Mark Murphy deixou nas entrelinhas. Tem que ter um planejamento de logística adequado para eu, quem sabe, poder aceitar. E pelo que a gente viu, né, Rodolfo, o Packers não quis aceitar. Enfim, o que você acha de tudo isso, dessa possibilidade do Packers vir e agora já não vem mais? O que você resume todo dessa história? O que é a tua visão de tudo isso?
Eu não sei se o pessoal vai lembrar, mas eu quando saiu os adversários, numa live aqui, quando saiu os adversários dos Eagles, né, que poderiam ser, né, quando foi divulgada aquela lista dos adversários, eu até falei aqui que acho que junto com os Packers, os Steelers e os Browns eram os mais cotados para vir, até pela preferência dos Eagles de mandar um jogo fora da NFC, né? Pra não perder o fator campo. E, na verdade, acabou que sendo o contrário, né? Que o que tá pesando não é nem os Eagles. Os Eagles acho que não tem poder de decisão nenhum. E o que tá pesando mais é o Packers não querer vir. E o Eagle, teve live aqui também antes que a gente até comentou que os Packers têm o direito de vetar, né? Pra não ir em 2 anos após uma ida pra fora. E aí eu acho que isso só vale como mandante, não sei. E os Packers tinham levado o jogo. Tinham sido obrigados a levar o jogo com os Giants para Londres, né? 2 anos atrás. Isso tudo, acho que juntando aí com a situação dos Packers não serem um time que o apelo promocional é forte no time. Aliás, é o único, acho, dos Estados Unidos que não preza primariamente pelo apelo comercial, né? Então, aí pensa-se muito na logística, no gasto. Os Packers vão pensar muito nisso aí e fazer o time não querer que o time viaje. O pessoal entendeu a fala do Mark Murphy como uma fala boa pro torcedor dos Packers. Se você parar pra pensar um pouquinho, aquela fala ali pode meio que ter sido tipo, ele tava sofrendo uma pressão pra seus Packers, ele botou, o Browns às vezes estava atrás na corrida e muito atrás, e ele naquela fala botou uma pressão na NFL, jogando os Browns no meio, e acabou que pode ter mudado tudo ali. Essa fala, ela pode não ter sido pro Packers vir ao Brasil, mas sim contra o Packers vir ao Brasil. De uma fala no sentido de, ah, vocês querem que os Packers vá, mas tá entre os Packers e os Browns. O jogo soltou isso na mídia pra poder causar o rebu todo que causou, e acredito que é isso. Eu diria hoje que é 90% de chance dos Packers não virem, porque se ele já tivesse feito toda essa parte de logística e visto que ia dar, já teria sido anunciado. A NFL tá querendo anunciar isso desde janeiro, né? Tanto que ela anunciou os Eagles e anunciou que ia anunciar rapidamente o outro time, não anunciou até hoje, que eu acho que na cabeça deles a ideia primária era os Packers, e os Packers não aceitaram, e acredito que eles não vão conseguir obrigar os Packers a virem ao Brasil, e infelizmente pra gente, torcedor dos Packers, eu acho que não vai rolar, acho que vai acabar sendo os Browns mesmo, isso se não pintar uma outra equipe por aí, né, porque agora os Packers negando, eles podem ter que refazer todo o planejamento, e é claro, né, não tem comparação nos Estados Unidos, a torcida dos Packers já é mais nacional que a dos Browns, né, aqui então não tem nem comparação.
Enfim, isso aqui não foi combinado. Vocês, ó, até a prova. Tudo que o Rodolfo falou, uma boa parte do que o Rodolfo falou, eu ia falar e eu tinha falado uma parte lá no grupo e eu ia falar no Twitter, mas aí acabei deixando para vir falar aqui na live. É o seguinte, a minha visão de tudo isso, e aí eu comecei a suspeitar de que o Packers não viria depois que houve alguns movimentos ali, principalmente do Packers, né? Principalmente na fala do Mike Murphy, assim, que por mais que eu achasse que abriria uma possibilidade, o negócio da logística ia emperrar toda a negociação. E aí, o que me veio na cabeça? Que o Packers era o time a ser o adversário dos Eagles. Porque, querendo ou não, a NFL sabe que a torcida do Packers é grande aqui no país. Então, para a NFL, é muito, mas muito melhor colocar o Packers aqui, né? Por causa da torcida, visibilidade e tal. Só que, na hora, eu acho que a NFL esqueceu de combinar com os russos, no caso, o Packers. O que aconteceu? Isso já estava meio que tudo engatilhado, a NFL ia anunciar, e aí o Mark Murphy tocou lá, porque o Packers era uma das franquias que era Brasil, mas além dela, o Browns também. Só que, como o próprio Rodolfo disse, isso meio que foi uma forma de pressionar a liga, dizendo, não vamos para o Brasil, porque né, não é muito no nosso interesse. Por mais que o Mark Murphy tinha falado assim, não, seria um prazer de ir para lá, é o primeiro jogo da NFL lá no Brasil e tal. Tanto que, o que aconteceu? O Rodolfo até tinha falado que o evento ia ter aqui no Brasil, para anunciar o adversário do Eagles. E logo após essa entrevista do Godel, do Mark Murphy, o evento logo depois foi cancelado. Era para acontecer hoje, se não me engano. E o evento foi cancelado. Ou seja, para mim estava na cara que era o Packers que ia vir. Mas aí o Packers é para trás. E aí, muito de logística que o Mark Murphy falou, que para um voo de Green Bay para São Paulo, o aeroporto ele não comporta um avião do tamanho ideal para levar toda a equipe dos Packers. E aí teria que fazer uma conexão em Milwaukee para daí vir para o Brasil. Então teria uma escala antes de vir para o Brasil. Só que aí Rodolfo, eu não sei você, mas a gente vai com o torcedor. Que é todo o custo querer que venha, que o Packers venha, não pensa nem não pensa, como eu posso dizer, não pensa de como que vai acontecer. Eles querem que o Brasil, que o Brasil receba o Packers, de alguma forma, né? Que o Packers venha para o Brasil. Só que tem aquilo, eu acho assim, que até o Rodolfo vai me entender o que eu vou falar. E eu respeito o Packers nesse ponto de não querer vir, né? Só que tem a maioria da massa, não quer de todo jeito que o Packers venha, mas eu entendo do Packers não querer vir pelo simples fato, tem toda uma dinâmica de logística para ser feita, desde a organização de toda a bugiganga, porque é capacete, você não pode extraviar capacete, porque de cada capacete lá é de um jogador em específico, aí você tem que, né, numa planilha para dizer, o capacete é de fulano, o capacete de ciclano, cara, isso demanda trabalho, é a mesma coisa, toda essa história de pads, que nem fala, né? Cada jogador tem um equipamento específico. Se você extraviar isso, cara, dá um problemão do cacete. Fora que o que mais pede, né? Então, e aí a gente fala muito do flow da bola redonda, que é a questão de recuperação do jogador. Uma viagem para você vir, lá que tava vendo dos Estados Unidos para cá, de Green Bay para cá, é em torno de 8 a 12 horas. É uma viagem cansativa. Ah, mas a galera fala assim, mas vocês, os caras vão ter uma semana para descansar. Cara, mas atleta tem um período de descanso. Futebol americano desgasta muito. Se futebol da bola redonda desgasta muito, imagine o futebol do americano, então, sabe? Já no outro dia, os caras já estão trabalhando para essa recuperação física, sabe? E como que vai ser feito a recuperação física aqui no Brasil até chegar nos Estados Unidos? Tem esses detalhes assim, hein, Rodolfo? Não sei você. Que a galera não pensa. Parece que a galera acha que é no estalar de dedos que vai resolver tudo, mas mais. Mas enfim.
Não, como eu falei, o Packers é o único time que não tem a parte comercial como primária, né? De gerar lucro. E se você parar e perguntar pra qualquer head coach da NFL, se ele puder, ele não viaja pra fora. Qualquer um. A decisão é muito mais do GM, do presidente, do CEO, que eles sabem que a exposição da marca internacionalmente gera lucro e gera benefícios fora do esporte. Esportivamente não é vantagem nenhuma vir para o Brasil, mesmo sendo visitante do jogo, porque como você falou, vai ter que jogar na semana seguinte, né? Não tem bye na segunda semana. Você já começa a temporada fazendo uma viagem longa, querendo ou não, você foi bonzinho. Milwaukee e São Paulo são 10 horas de voo no mínimo, né? Que Milwaukee é mais longe que a Flórida, e a Flórida de São Paulo, Flórida é 10 horas de voo, então com certeza é mais. E ainda tem o deslocamento de Green Bay para Milwaukee, né? Que são 2 ou 3 horas de ônibus, alguma coisa assim. E essas baldeações, né? Mudar do ônibus para avião, mudar do avião para. E chegar em São Paulo, mudar, pegar e se instalar no hotel, não é tão simples assim, né? Seria uma semana puxada e para ter que jogar na semana 2. Na melhor das hipóteses, na segunda-feira no Monday Night Football, né? E não dá para alocar. Só se tiver na semana 2, 2 Monday Nights, que você aloca o Eagles e o outro time. E aí, eu acho que, assim, pensando como treinador, eu acredito que nenhum treinador ia querer. E acho que vai acabar vindo um outro time que vai ter uma questão comercial melhor para eles, e o Packers não quer isso. O Packers, na verdade, quer saber da parte esportiva. E você travou para mim, ou fui eu que travei?
Aí, agora eu consegui voltar, Deu um probleminha aqui na minha internet. Aqui.
Ah, foi você que caiu? Eu achei esse tempo todo que tinha sido eu.
Pois é que deu uma oscilada aqui na minha internet, e enfim. Mas aí, enfim, vamos ver o que vai acontecer, mas se a chance era possível agora, a chance dos Packers, acho que foi...
Acho que só uma reviravolta muito grande. Algum benefício que a gente não vai saber o que teve. Não acredito, não. Se fosse lá para semana 8, tendo a possibilidade de ter um bye após o jogo aqui, eu acho que seria mais plausível de acontecer. Na semana 1. A NFL deve estar tendo muita dificuldade de conseguir esse time, não deve ser só o Packers, não.
Não, e eu acho assim que tem um detalhe que eu acho que nem você falou, do só para a gente arredondar, para a gente passar a falar do outro assunto, tem uma outra coisa que é. O Packers, eu acho que ele tá como vai ter o evento do draft o ano que vem em Green Bay, o Packers tá no Brasil, né? Porque vai receber um evento do tamanho, né,
evento comercial importante, né, também.
É um evento comercial importante. Então, eu acho que o foco do Green Bay, como que eu posso dizer, o evento do Green Bay, como que é o foco do Green Bay, é o ano que vem, sabe? E aí, por isso que não tem tanto esse interesse de vir para cá, porque, né, eles têm outros problemas para arrumar, até porque tem... Eu estava vendo que para você organizar todo o draft lá, vai ter que planejar hotel, né? A quantidade de vagas, porque é muita gente que vai ir para lá, né? Então o Packers já tá, eu acho que assim, meio que assim, cara, eu já tô com problema demais, então eu não quero me enfiar em mais um, sabe? Agora vamos passar pro assunto aqui que eu falei, e até vou pôr na tela aqui, que a gente vai fazer um raio-x do elenco dos Packers. Teve várias mexidas aí, né, ao longo aí da Free Agency, dos últimos dias, né, porque foram alguns jogadores que foram recontratados, mas ainda tem buracos no elenco. E aí a gente já avisando o draft que tá aí, né, porque querendo ou não o Packers vai ter que atacar algumas posições, a gente vai fazer um raio-x aí do que a gente... tem a disposição no roster do Packers atualmente, e aí a gente vai, para quem não está vendo a live, eu fiz uma prateleira com três quatro prateleiras, né? Em que a gente vai aqui classificar o que o Packers deve priorizar em cada dia do draft. Tipo, posição para a primeira rodada, né? Foco na primeira rodada, né? Que é a primeira prateleira. Foco no dia 2, né? Quais posições o Packers deve aí se atentar, né? Foco no dia 3, né? Que aí é da quarta rodada até a sétima rodada, e as posições a serem evitadas na primeira rodada. E aí, Rodolfo, o Daniel Jeremiah, ele soltou o top 50 de jogadores ali, os principais jogadores, né? Uma lista dele com os principais jogadores, e aí ele tem alguns jogadores nesse top 50 que se encaixam em algumas needs que o Packers tem, que é office tackle, né? Jogador de interior de linha ofensiva, safety, linebacker, running back e cornerback. E aí eu vou começar com cornerback, Rodolfo. Eu vou pegar aqui o que a gente tem de cornerback no atual
Jair Alexander.
Jair Alexander,
Eric Stokes,
Robert Rochelle, Keshawn Nixon, Anthony Johnson, mas aí não confunda com o safety. Esse aqui é corner. Zion Gilbert, e Carrington Valentine. Tirando aqui, eu acho que o Jarry é titular, talvez o Keshawn Nixon e o Eric Stokes e o Carrington Valentine. Tem quatro aqui que eu acho que são garantidos. Eu acho que na nossa prateleira aqui, eu acho que tem que, para mim, não sei para você, mas eu acho que cornerback tem que entrar como foco na primeira rodada.
Assim, nós temos que ver se o Eric Stokes vai estar disponível, né? Se o Eric Stokes estiver disponível, a gente não sabe o estado de saúde dele hoje, mas se o Eric Stokes estiver disponível, eu preciso saber também do exercício como é que é. Quantas aí a gente vai botar? Quantas a gente vai botar em cada prateleira?
Não, a gente pode colocar várias posições
livremente?
É livremente. Eu peguei corner para a gente ter uma noção do que a gente tem no roster, e daí a gente joga se ela vai. Se a posição
não,
vai
entendi.
Primeiro dia, segundo dia, terceiro entendi. Dia. É mais ou menos assim. A lógica, né, que eu estou tentando fazer.
Não, entendi. Foco na. Assim, ou se não for na primeira rodada, é no dia 2. É uma need que a gente tem boa mesmo, né? Na situação atual. Acho que a need de safety é mais latente. Mas aí vai depender do board no dia também, né? Mas acho que corner pode ser visto num primeiro momento como rodada 1 mesmo.
Eu colocaria também no dia 2. Corner, porque a classe é profunda, sabe? É uma classe boa. Então, se o Packers não conseguir alguém no dia 1, né?
Dependendo no dia 2, perfeito.
No aí dia 2, eu acho.
Aí eu concordo contigo, mas só se não escolher no dia 1, né? Porque se escolher no dia 1, aí do dia 2 baixa lá pro dia 3, né?
É que daí eu acho que já no dia 3, dependendo da demanda, aí eu não sei se vai encontrar alguém tão bom
nós
assim,
temos...
né?
Mas para compor o elenco, né, que eu digo, porque a gente tem 11 escolhas ao todo, né?
Sim. E aí, passando aqui para outra posição, vamos pegar de safety, que você já meio que já falou aí.
Eu acho que de safety é a primeira. Mim é a principal need. Para mim é a principal. Porque a gente contratou um só, né? Se a gente tivesse contratado dois, aí eu já ficava mais sossegado. A gente precisa de um safety para jogar hoje. Uhum. Para jogar.
Até porque, vamos ver o que a gente tem na posição aqui, segundo o roster do Packers. Deixa eu dar uma olhada aqui. Nós temos Zane Anderson, Tim Coyle, tem uns caras que eu nem fazia ideia de quem que era. Aí o Anthony Johnson Jr., que é do draft passado, o McKinney, né, que é o recém-contratado, e o Benny Zepp, que é um não draftado do ano passado. Então, tem que achar alguém aí. Eu não sei se é primeiro dia, mas eu colocaria aí. Eu acho que no dia 2, acho que é capaz de achar alguém, e até no dia 3. Aí eu acho que é capaz que ache. Apesar de que eu acho que não vai ser só um, né?
Não, a gente não pode draftar só um também, não. Mas um tem que jogar. tem que chegar jogando. Tem que chegar, pegar a camisa e já entrar jogando. Porque para pensar, com que a gente, antes do draft, quem jogaria? E você tem confiança em quem jogaria?
Menos não, antes do McKinney chegar, não tinha ninguém.
Pois é, não tinha ninguém. E assim, antes do draft, dá saudade até do Savage, pô. Então, a gente tem que. A gente precisa de um safety para jogar, né? Parando para pensar que a gente teve há poucos minutos de chegar na final da conferência, não dá para ir para a final de conferência com o McKinney e esses outros, não. Não tem a menor condição.
Não. É, enfim, eu acho sim que o Packers, ainda mais, tem um outro detalhe, né? A gente trocou de coordenador defensivo e é um sistema assim, que vai utilizar muitos safeties, né? Pelo que o sistema do Hafley, né? É uma secundária que vai rodar não só muito os corners, né? Mas os safeties também. Então, querendo
sim,
ou não.
E ele trabalha com safety fazendo o trabalho de ILB também.
Exato.
É. Muito.
Agora que você falou nesse detalhe, eu até estava vendo uma coisa que o Paul Brayton falou, que vai nessa linha que você falou. Porque a classe de ILB, ela não é tão boa assim. E a classe de safety até que ela é razoável. E aí teve uma fala do Paul Brayton que eu achei interessante. Ele falou assim, com as necessidades ainda de safety linebacker dos Packers ao entrar no draft, o Gutekunst deve estar focado na versatilidade. No Combine, eles disseram que queriam dois safeties sendo que um fosse níquel, que ele tivesse essa versatilidade de atuar no níquel. E o linebacker, ele não quer que o jogador simplesmente atue só naquela posição. Então, vai muito nisso que você falou, da versatilidade. O Gutekunst vai procurar jogadores versáteis, até porque a defesa, a formatação da defesa, tem que ser desse jeito pro Hafley conseguir... como eu posso dizer
assim? Rodar o sistema dele.
Rodar o sistema dele, exatamente. Mas seguindo aqui, vamos pegar aqui a outra posição aqui que o Packers está mais necessitada, que é a linha ofensiva, né, Rodolfo? A gente teve perdas aí significativas, o Bakhtiari foi cortado, o Yashinishma e o John Runyan saíram, né, o Runyan assinou com os Giants, o Bakhtiari foi cortado, o Nishman assinou com os Panthers. Eu acho que tem que estar no topo, apesar de que os Packers faz desde 2011 que não draftam um OL na primeira rodada. Mas enfim, eu acho que tem sempre uma primeira vez.
Assim, eu acho que não, sabe? esses nomes todos que você falou, e principalmente o Bakhtiari é um jogador de quarta rodada que virou o que virou, né? Eu acho que os Packers conseguem pegar talentos lá embaixo. Zach Tom, Rashid Walker, né? São exemplos aí que eu acho que... Como você falou, tem uma primeira vez, mas eu acho que não é o nosso perfil. Eu acho que não vai rolar, tá? A não ser que chegue na 25, esteja lá um nome que seja paixão da vida do Gucci, né? Aí rola, com certeza. O cara com raiz 9.99.
Peraí. Não, parem as máquinas agora. Calma aí, parem as máquinas. Olha o que tem raiz 99. Porque só deixa eu achar aqui. Agora que você falou nisso,
então,
tem...
Mas eu nem falei de propósito, não. Mas eu acho que, assim, se chegar um cara desse e não tiver nenhum safety... Porque, assim, eu acho que se tiver um safety ali pra jogar no primeiro dia, ele vai pegar o safety, tá? Eu acho que hoje é isso. Aliás, o Packers... O perfil do Packers é pegar secundária na primeira rodada, né? Historicamente.
Então, aqui, ó. Se você tava perguntando de um OL com 9.99, é esse cara aí. Você chama Graham Barton.
Se ele tiver no board, eu já acho que tem uma chance, viu? mas, assim, eu falei até em tom de brincadeira, né? Mas eu acho que, assim, como Damarius Randall, Damarius Randall, Ha-Ha Clinton Dix, Eric Stokes. A gente tem um histórico aí de secundária de anos, assim. Eu lembrei de poucos, tem mais. Teve ano que a gente desceu e deixou de pegar o TJ Watt para pegar secundária no começo da segunda rodada. Não, eu tô. O Kevin King é tipo Voldemort para mim, entendeu? A gente não fala o nome dele. É depois daquele jogo de Tampa. Então, assim, é muita secundária. Eu acho que vai. Uma hora a gente vai acertar também. Uma hora a gente vai pegar uma hora a gente vai acertar esse safety aí, esse corner. A gente já acertou com o Jair, né? Mas eu acho que a gente vai acertar com esse safety aí. A gente vai pegar o nosso. Fugiu o nome. Eu ia falar o nome do safety lá da Legion of Boom, que me fugiu o nome dele. Mas um dia a gente vai acertar um. Oi?
É o Ken Chancellor e o Earl
Thomas. Earl Thomas, eu pensei no Earl Thomas. Então, um dia a gente vai acertar. Eu acho que a gente já acerta muito na OL. E assim, não é só acertar a OL. Eu acho que o nosso trabalho de desenvolvimento de OL é sensacional. Então, eu acho que a gente não precisa tentar achar o OL na primeira rodada, porque a gente acha fatalmente no segundo e no terceiro dia, né? E assim, muito do trabalho do Stenavich, que está lá até hoje, né? Ele trabalhou muito essa OL e ele está lá ainda. E a OL vai só crescendo. Você vê uma diferença gritante da OL da semana 1 do ano passado para a última semana.
Sim.
E vamos lá. Dos que saíram, quem terminou titular a temporada? Ninguém.
Você diz do que?
Dos nossos tackles que saíram. O Rooney. O Rooney era titular, mas o Rooney era titular contestado.
É,
né? Porque o Nijman começou a titular e perdeu a posição.
Perdeu a posição.
E o Bach ficou machucado o ano todo. E o nosso foi bem no final.
Eu acho que, enfim, a formação final que terminou lá no jogo contra o São Francisco foi Zach Tom, The Right Tackle, aí o John Rooney, Josh Myers,
Elton Jenkins.
Talvez vai ter que achar alguém para substituir o Josh Myers, que até hoje não se convenceu, né? E ele tá em fim de contrato aí, eu acho que vai até o ano que vem só. Aí o Elton Jenkins e o Rashid Walker. Então, provavelmente agora a questão que fica é se o Sean Ryan vai ser o cara para substituir o John Rooney.
Mas já tinha esse pedido de boa parte da torcida, e se eu não me engano, foi o Ricardo que tuitou isso quando saiu a escalação no jogo contra São Francisco, né? Por que não o Sean Ryan no lugar do John Rooney já tinha esse pedido da torcida? Então, a nossa OL hoje, ela meio que tá montada, claro. Se a gente conseguir draftar um cara melhor que o Sean Rooney ou que o Josh Myers para jogar, ótimo. Mas se não, esses caras têm esse ano ainda, e se a gente pegar mais uns dois, segundo e terceiro dia ali, para poder melhorar, desenvolver e melhorar essa OL, eu acho que a gente tá bem nesse ponto aí. Eu não colocaria a OL no dia 1, e acho que o Gucci concorda com esse pensamento. Eu acho que ele também não coloca. A não ser que o nosso Graham caia lá na 25, esteja disponível, não tenha nenhum safety, nenhum corner que valha, ou o IL linebacker que valha a primeira rodada. Eu ainda coloco, por exemplo, um edge na frente do OL. Não sei se tá no teu plano falar do edge logo agora, mas eu ainda coloco o edge na frente do OL.
A gente já vai falar, só deixa eu posicionar aqui. É que eu acho assim, eu acho que o Packers, eu tô com essa intuição, com a mesma que a sua. Eu acho que o Packers não vai escolher um AL. Eu ficaria muito surpreso, sabe? Eu até em uma das lives eu falei assim, que o Jordan Reed, que é um especialista de draft da ESPN, ele falou que ele não redige nos mocks dele um AL nos Packers desde 2011, que foi a última vez que o Packers draftou alguém na primeira rodada.
E que foi um desastre.
E aí, de lá pra cá, o Packers achou um mecanismo de filosofia e filosofia pra achar prospectos a partir do dia 2 em diante, né? E conseguir desenvolver esses caras. Então, por isso que eu vou nessa. Eu acho que o Packers não pega nem OT e nem IOL no primeiro dia. Eu acho que já vai lá pro segundo dia e coloca ele
só terceiro,
né? No terceiro dia também, né? Porque eu acho que, enfim, eu ficaria muito surpreso se viesse um OL. Enfim, vamos falar de Ed. Vamos falar de Ed, já que você deixou a pingando aqui. Ed é uma posição em que o Packers, querendo ou não, tem bons jogadores, mas tem um probleminha aí que, enfim, tem que ver com o que o Packers vai avaliar. No elenco, atualmente, a gente tem o Rashan Gary, o Preston Smith, né, que são os dois titulares. Aí você tem o Lucas Van Ness, que é da rotação. Porém, você tem o Kingsley Enigbar, que é o outro da rotação, só que ele está machucado. Enfim, é um cara ali que se mostrou importante ao longo da temporada também. Aí você tem outros caras, né, como o Brenton Cox, que jogou alguns jogos do ano passado, principalmente na pré-temporada, porque acho que durante a temporada acho que teve um jogo só, pelo que eu não lembro. Aí o Keshawn Banks, daí tem os caras de fundo de roster, né, como o DeAndre Johnson.
Tem gente que não vai estar aí, né? Desses aí tem gente que não vai estar nos 53.
Tem gente que não vai estar aqui. Enfim, em qual posição aí que você colocaria? Você disse meio que colocaria talvez até na primeira ali, Rodolfo.
Eu, assim, o que eu faria? Safety, edge. Eu analisar. Chegando a nossa escolha, tem um safety ou um edge? Ed é aquele cara, o Ed para ser escolhido na primeira rodada tem que ser aquele cara que vai contribuir também no primeiro ano, né? Já vai participar da rotação e pegar snaps aí junto com o Preston e com o Gary e sacar o quarterback já no primeiro ano, né? Eu brinquei já com a história do TJ Watt hoje, né? O TJ Watt sairia pra gente nas 27, né? Que era um pedido de... O Twitter veio abaixo quando o Packers passou o TJ Watt naquele ano. Tem um cara desse na 25, até não precisa ser um cara nível TJ Watt, não, que TJ Watt é fora da curva, né? Mas um cara na 25 que tem a capacidade de contribuir desde o primeiro dia, eu acho que ele fica empatado com o safety nessa história da primeira rodada. Se a gente pega um cara, um safety ou um edge na primeira rodada que venha contribuir desde o primeiro dia, eu acho que é o caso. E eu acho que o Packers vai por essa linha aí também. Eu acho que não vai fugir. Eu acho que não vai fugir disso que está no nosso primeira prateleira aí, não. Corner, safety, edge. Aí eu só acho que a ordem está inversa, né? Acho que seria edge, safety, corner. Corner seria o mais difícil de acontecer. A não ser que também caia um cara... Ou um exemplo que me vem à cabeça, por exemplo, a gente não tá na 14, mas o Hamilton, o Kyle Hamilton, que tá no Ravens, foi caindo no draft. Ele era escolha top 5, foi caindo, foi sair lá na 14, se eu não me engano, pro Ravens. Esse tipo de cara, né? Safety ou edge, esse tipo de cara que, por acaso, ou por alguma corrida por quarterback, caiu na nossa escolha, a gente tiver a condição de pegar, a gente pegar, né? Eu acho que, assim, na minha cabeça, com o que o Guti pensa, eu acho que nossa primeira prateleira aí não sai disso a nossa primeira escolha. Se a gente escolher a primeira rodada, se a gente não descer também, né? Porque sempre pode acontecer.
Eu acho assim que, enfim, eu acho que safety é uma necessidade, mas só se for um nome assim, muito... É que tem muitos nomes que eu vi da classe e não me empolga muito para a primeira rodada. Talvez da segunda em diante até me arriscaria a pegar alguém. Mas cornerback, eu acho que ali pode sobrar o Ed McQuinstry, né, que eu acho que é o mais viável. Aí, daí, dependendo do jeito que é o Gutenkust de querer dar um reach, pode pegar um Ennis Hackestrow, né, ali. É os dois nomes assim que me vem à cabeça. Aí, de Ed, aí ele pode inventar ali, dependendo, se cair um Laiatu Latu, um Chop Robinson. Aí, na pior das hipóteses, aí eu acho que esse cara já não cai muito. Seria o Jerry DeVerse. Mas, enfim, eu focaria nessas duas, sabe? No corner e Ed, até porque são duas posições premium, né? Então, sim, você ter caras nessas posições nunca é demais. Mas, enfim.
Agora, eu acho que se chegar na nossa vez e ele não tiver o que ele quer, ele vai descer.
Eu também tô achando. Mas agora você vai... Aí vai... Enfim... É que o cenário, do jeito que está indo, é que estão falando muito que a classe está muito parecida, né? Em questão de avaliação
nível,
de
jogadores, né?
Então, aí eu fiquei pensando assim, cara, a maioria, os melhores vão sair no topo. O Packers é capaz que o Packers se encontre numa situação em que a avaliação do Packers seja de que os jogadores estão muito parecidos na avaliação e o Packers queira descer. E aí, numa dessa, ele acumula escolhas e ele numa dessa ele pode até subir numa segunda rodada, né? Já tem duas escolhas, mas aí você pode subir de novo numa segunda rodada ou talvez até numa terceira. Mas enfim, vai depender muito como vai desenrolar o draft, né? Mas enfim.
Sempre tem a corrida por quarterbacks, às vezes faz caras que a gente acha que vai sair no top 10 e sair lá embaixo. Então, sempre pode acontecer, né? Se eu não me engano, teve a história do Larry Mintanson também que caiu por causa da questão da maconha. Sempre tem uma coisa ou outra, que aí já não é o perfil dos Packers, né? Myles Jack que caiu por causa da lesão, enfim, sempre pode acontecer alguma coisa. E eu acho que o Packers está na posição para tentar esse estilo, às vezes, que não caiu por causa de um combine fraco, que caiu por causa de um combine fraco, ou que caiu por causa de algum boato infundado, ou alguma lesão que talvez seja fácil de prever. Enfim, eu acho que nesse ponto, eu acho que o Packers pode tentar esse estilo. Agora, se não tiver ali ninguém que o Gucci agrade, principalmente nessas posições aí que a gente já citou, eu acho que ele, que é o perfil dele, descer para acumular mais escolhas e, enfim, descer para a segunda rodada e ter mais uma escolha de quinta. Faz bem o perfil dele, até porque é aí que ele consegue os caras de linha ofensiva, os running backs, né? Tirando o AJ Dillon, né? Então, é aí que ele consegue.
Não, e aproveitando que o Thiago de Abreu falou aqui, deve ter uma corrida por QB e wide receiver, além de office tackle, né? Então vai ter talento ali.
Sempre tem essas corridas. E são posições
talento, que talento, assim, vai ter. Mas aí vai depender muito da avaliação do PEC, você não vai estar muito nivelado, né? Mas enfim.
Tendo corrida por essas três posições vão ocupar 70% do draft aí, né? Enfim, o pessoal tá louco no Marvin Harrison Jr., tem os três QBs aí que devem sair na primeira rodada. E assim, a corrida pelo terceiro QB vai ser interessante, né? Porque os dois primeiros devem sair lá no topo do draft. E às vezes um QB que estava cotado para sair na terceira rodada sai na primeira rodada, né? Tipo, Ryan Tannehill da vida, né? Saiu na 17, enfim. Sempre tem essas loucuras no meio do draft e aquele cara top bom ali vai caindo. O Hamilton mesmo, né? Ano retrasado. O Hamilton caiu do top 5 para 14 e foi um estilzaço dos Ravens, porque teve uma corrida pelas outras posições ali que foi a tal da corrida do wide receiver, né? Que a gente draftou o Watson na segunda rodada. O pessoal foi pegando recebedor, o Hamilton foi caindo. Quem sabe isso não acontece agora, né?
Uhum. Agora vamos passar. Deixa eu ver aqui a outra posição aqui que a gente pode pegar.
Running back. Eu quero saber do running back.
Então vamos com o running back. Já que você sugeriu, vamos de running back. Com o corte do Aaron Jones, a gente tem no atual elenco três running backs. O Josh Jacobs, né, que foi contratado pro lugar aí do Aaron Jones. A volta dos que não foram, AJ Dillon. E Ellis Mayweather, que é um não draftado. E eu acho que, enfim, no topo não vai ser... Talvez...
Sem chance.
Acho que dia 2 em diante, né, Rodolfo?
Eu diria dia 2 se for na terceira rodada. Acho que na segunda rodada, aquele protocolo AJ Dillon não acontece de novo, não. Até porque renovou... Eu acho assim, uma grande assinatura de que a gente não vai nem no dia 2 com o running back é a renovação do Dillon.
Sim.
Né? Eu acho que a gente vai tentar pegar um talentozinho ali adormecido no dia 3... E vai que dá certo, né? Então, acho que é por aí. O running back... No dia 2, eu acho que só sai se cair alguém assim que o Gucci olha, não, realmente esse cara aí, velho, senão acho que nem no dia 2.
Então, eu acho assim, que o Packers ele vai ter que trazer um running back, querendo ou não, com característica diferente um pouco. Eu acho que... Sim. O Aaron Jones, por mais que tinha os problemas de lesão, ele era o running back mais veloz que tinha no elenco. Agora o Packers tem mais aqueles power run que fala, né?
Nós vamos precisar de um running back recebedor e que seja mais, que tenha uma aceleração maior, né?
Exato, exato. E precisa com essa característica, porque não dá pra gente depender só desses caras que são mais parrudos ali, que correm mais com a força. Então, acho que precisa ter alguém assim. E provavelmente vai achar alguém no dia 3. Eu coloquei dia 2 porque depende de algum ali.
Pode acontecer.
Pode acontecer do Packers pegar, porque pegou o Ed Dillon, né? Que...
Mas eu já acho que se acontecer dia 2, acontece na terceira rodada. Acho que segunda... Acho que nossas duas escolhas da segunda rodada vão ser... Eu acho que a gente não pega ataque nas três primeiras escolhas nossas.
Sim. Ah, não, então... Mas só antes da gente passar por wide receiver... que daí já pra gente finalizar o ataque.
Não, vamos finalizar. A gente vai pegar quarterback na primeira rodada já, pô, pra treinar. A gente tá numa novela de renovação de contrato do Love. A gente tem que draftar um quarterback, pô.
Nossa, meu Deus.
Tem ironia, viu? Tem ironia, torcedor. Tem ironia.
Não, só pra fechar a questão do running back. Você tava numa das lives aqui comigo, e aí você falou assim que não se drafta fullback, né? Eis que eu tive com o Ricardo em uma das lives, aí surgiu um tal de rumor de que havia um pensamento dentro dos Packers de que com a volta do Ed Dillon, o Ed Dillon poderia tomar um novo papel dentro do ataque, que seria de fullback. E aí, eu comentei com o Ricardo e a gente ficou meio assim, mas faz sentido uma coisa dessa? Enfim, tanto que a gente vai ver, talvez na próxima temporada, algo diferente com o Dillon, até porque o Matt LaFleur deixou nas entrelinhas que quer fazer algo diferente com ele. Então, provavelmente não se surpreenda se o Ed Dillon for listado como fullback e não mais como running back. E aí que eu perceberia a possibilidade do Packers ter um terceiro running back ali com o Josh Jacobs e o Emmanuel Wilson, né? Mas que seria engraçado essa transformação de uma pique de segunda rodada de um running back virar em fullback, Rodolfo. É coisa de Packers, mas enfim, não sei se tem alguma coisa para falar disso, que daí eu vou seguir.
Tenho. Sabe por quê? Assim, eu falo que não se drafta fullback, né? Mas depois da carreira consolidada, tem um ou outro que eu adorava o John Kuhn, tá? E eu sempre fui muito fã do John Kuhn. Ele comete um fumble crucial no Divisional 2011, aquela derrota para os Giants, né? O jogo estava pau a pau ainda, ele comete um fumble, foi o primeiro fumble da carreira dele. Adoro o John Kuhn. John Kuhn talvez o draftasse, mas aí, tipo, aquelas escolhas de terceiro dia, que você já preencheu todas as needs e tinha lá um cara, um Juszczyk da vida, né? Um Kyle Juszczyk, o fullback dos 49ers, são caras que são bons nisso. Agora, como é que você vai transferir transformar o Dillon num fullback? O Dillon não é top bloqueio. O Dillon não tem mão boa para receber passe numa jogada de passe ali pro fullback e tal, se você quiser inventar alguma coisa. Ele vai fazer o quê? Vai correr com a bola em terceira para uma, assim, de surpresa como fullback. Isso aí ele pode fazer como running back, não precisa transformar ele em fullback para isso, né? Não faz sentido, menor sentido dessa transformação. E eu acho que vai ser o seguinte, eles vão tentar resgatar aquele Dillon daquele jogo contra a Tennessee na neve, penúltima semana, eles vão tentar resgatar aquele Dillon lá, tá? Eu não acredito nessa transformação. O Dillon do ano passado, assim, o Dillon ele teve uma carreira que não é de segunda rodada, mas também não é uma carreira de lixo, né? Nos Packers, como muita gente hoje em dia ainda fala. Ele teve uma carreira ok, eu não renovaria porque eu tentaria novos ares no draft, mas já que renovou, vão dar as carregadas para ele lá, ele vai brigar pela posição de repente com o cara que foi draftado. Vai que a gente dá uma sorte, né, de draftar um cara bom numa rodada mais posterior do draft, faz parte. Essa de transformar ele em fullback, se acontecer mesmo, é o protocolo de Guara 2.0 que a gente já sabe que não dá certo.
Mas enfim, mas vamos ver o que acontece. Vamos arredondar aqui o ataque, daí a gente fecha as outras posições ali de defesa. Wide receiver, eu acho que a gente já não pega na primeira rodada. Eu acho que talvez...
A não ser que o Marvin Harrison caia lá para 25, eu acho que a gente pega, mas não vai acontecer.
Não vai acontecer.
Eu acho que a gente não pega nem no dia 2 o wide receiver.
É, isso que eu ia falar, eu acho que nem no dia 2.
A gente tem um grupo... A gente tem um grupo jovem, evoluindo, faria sentido talvez pegar um cara experiente para passar experiência, não draftar um outro cara jovem. A gente já tem quatro caras jovens muito bons e bons, assim, no roster. Quatro, então a gente meio que vai com o que tem. A não ser que pinta uma oportunidade de pegar um cara experiente aí em algum momento. Aí eu acho que até barato, é claro. Talvez puxaria o gatilho, né? Mas é, acho que o wide receiver é. Wide receiver e quarterback talvez seja dia 3 ali. E se quarterback, no caso, se pegar.
Eu acabei esquecendo de colocar QB aqui, mas enfim.
Nem percebi.
Eu acabei focando nas outras posições, mas o QB ali entraria a partir do dia 2 e quiçá se draftasse também. Mas eu acho que o Packers, eu não sei. Eu acho que o Packers está querendo pegar um wide receiver, mas é só a partir do dia 3.
Não, aí eu acho que tem que pegar mesmo, tá? A partir do dia 3, é aquele talento que você vai tentar pegar ali para dar um estilo, né? Sem muito risco.
Sim, e eu acho assim que... eu digo isso, que o Packers está querendo pegar o wide receiver, porque nos últimos dias saiu um monte de relato de Packers se encontrando com um monte de wide receiver, sabe? E aí eu acho que, enfim, o Packers está querendo meio que ampliar as possibilidades aí de no corpo de recebedores, né? Mas são caras assim que, pelos nomes que eu vi, são caras lá para dia 2 e... Dia 2 não, dia 3, né? Por causa do Packers.
Com 11 escolhas, você não pode deixar de pegar um wide receiver. Mesmo se você tiver 7 no roster, você não deixa de pegar. Com 11 escolhas, você tem que pegar um. Umzinho, pelo menos.
Sim. E aí, seguindo a nossa prateleira, agora vamos pegar aqui vamos fechar o ataque primeiro, vamos pegar Tyrande, eu acho que, né, sem chance, né, Rodolfo?
Dia 3, se achar um bloqueador muito bom, se não, nem pega.
Até porque o Packers, eu me lembro aqui de cabeça, porque eu não preciso consultar o roster, o Packers está com 4, né?
Musgrave, Davis, Kraft.
O Musgrave, Kraft, Davis e o Ben Simmons.
Então, Ben Simmons, isso. Se cair ali no terceiro dia um super bloqueador que. E assim, se você já tiver preenchido todas as necessidades, senão nem pega.
Não, também acho que não. Até porque o Kraft e Musgrave, eles já mostraram um potencial gigantesco só no primeiro ano, né? E eu acho que só mostra o quão aquela classe era especial, né, Rodolfo?
Sim.
Aquela classe de Tyrande. Porque se você for analisar agora, você...
Só tem o Brock...
Brock Bowers.
Isso aí, só tem ele.
Só tem ele, e aí eu fico pensando assim, é aquilo que eu falo assim, que aí eu dou muito valor pro Packers, e principalmente pro Gutekunst, né? Que é a visão de, como que eu posso dizer, de futuro, né? Da posição, né? Porque eu acho que ele meio que previu que a classe do ano passado de Tyrande, ela iria ser boa, né? E aí, daí ele pensou assim, tanto que você deve lembrar, Rodolfo, teve vários anos em que a gente ficava cobrando os Packers, em que a gente falava assim, mas não é possível que a gente não vai ter Tyrande no time e a gente precisando de Tyrande.
Vamos ficar com o Deguara, não é possível?
E aí e o Packers, no final das contas, acabou aguardando o momento certo e acabou puxando esses dois caras, assim, que tem muito a crescer. E já no primeiro ano, já demonstraram ter um potencial, assim, extraordinário, né?
Estamos muito bem servidos de Tyrande.
Ó, tanto que agora fiz rapidinho aqui, coloquei o QB aqui já, ó. QB, só no dia 3.
Só no dia 3. E olha lá.
E aí, depois, a gente vai fechar essa última prateleira. Depois que a gente terminar todas as outras posições. Vamos lá, então. Tyrande, talvez só no dia 3.
Talvez no 3, isso.
Agora vamos pegar déficit teco, né? Vamos pegar pela defesa aí, tem...
Eu acho que a gente está bem servido.
Eu acho que está bem servido, mas não descarto do Packers trazer alguém pelo simples detalhe. O Packers já trouxe dois déficit teco para visitar com o Green Bay, que é o Christian Boyd e o... Deixa eu me lembrar o outro.
É, tão certo.
Deu high
stakes. Tão certo quanto draftar OL em rodada baixa, ras alto, a gente vai pegar um defensive tackle nesse draft. Isso é certo. Protocolo GUT.
E eu acho que é muito também pelo sistema, né? É o Michael Hall, de Ohio State, que foi visitar os Packers. Então, fora que o Packers teve contato com outros, né? É outro
defensive. Eu acho que é uma possibilidade de dia 2 ou 3, mas eu não me surpreenderia no dia 1.
Eu também. Não me surpreenderia. Eu vou colocar aqui, porque também não me surpreenderia. E aí também no
eu não faria. A não ser que tivesse um cara. Se que tivesse o cara. Mas não me surpreenderia, não.
É, até porque eu acho que pode sobrar pro Packers ali dois caras ali, que é o Byron Murphy e o Jerzan Newton. Mas, enfim, vamos ver o que acontece. Mas não seria a minha prioridade. Eu tentaria ver alguém mais lá para baixo, até porque o Packers tem o Kenny Clark.
Que é um dos melhores da liga.
Tem, deixa eu ver quem mais aqui.
Carl Brooks, foi muito bem ano passado.
Carl Brooks, Kubi Uden, né, que vão ser os dois segundanistas.
Kubi Uden foi bem também.
Jonathan Ford, enfim, tem essa galera toda aí.
Mas essa galera, e entrando, saindo, Ford tá no elenco, mas enfim.
A corneta.
É.
Mas enfim, agora o que faltou aqui de posição? Linebacker, a gente sabe que talvez seja, eu não sei para você, Rodolfo, mas para mim é a segunda posição mais urgente nos Packers, depois
do safety. Vamos lá, ela é a segunda posição mais desesperadora nos Packers, né? A gente acabou de draftar um cara na primeira rodada e não resolveu, pô. Isso é desesperador, pô. Isso é desesperador. Só que agora, eu não acho que acontece de... Não, acho que nem tem na classe alguém digno de primeira rodada, né?
Não.
Um dia a gente acerta, um dia a gente pega um Bob Wagner da vida, mas um Luke Kuechly. Um dia a gente consegue.
Então, essa seria uma posição que eu acho, pela visão de Packers, eu acho que vai a partir do dia 2. E aí vai tentar pegar alguém a partir do dia 3 também. Só que
cara, assim,
a classe é fraca. Só tem dos que eu vi, só tem dois caras que eu gostei. Um deles visitou o Packers, inclusive. Que é o Trevin Wallace e o Peyton Wilson. Tem um outro que visitou o Packers, que é o Edgeron Cooper. Que para mim é uma cópia do Devin White. Então, aí eu não sei. Aí eu não gosto muito, porque daí, enfim, é um cara muito porradeiro, mas porque parece que não, enfim, não pensa o jogo direito.
Vou te cortar nisso aí, porque eu tenho uma teoria, tá? Eu acho que às vezes falta pra gente esse cara porradeiro, mas que tem uma cabeça um pouquinho no lugar, que não é o caso do Kay Walker, tá? O Kay Walker é o cara... O Kay Walker é um cara de confusão, é diferente, são coisas diferentes. O cara porradeiro do cara de confusão. O Kay Walker, ele é um armador de confusão, espero que ele melhore isso, né? Haja visto as ejeções dele. A gente precisa de um cara menos santinho no vestiário também, tá? Assim, agora que a gente não tem mais o Rodgers controlando o vestiário todo do jeito que ele quer, a gente tem que ter um cara que não é tão santinho. Tipo o Jair Alexander da vida começou a botar as manguinhas de fora. Eu acho que a gente precisa de um cara desse nos Packers também. Só santo não dá. Então, eu gostaria do Devin White, tá? Não tô, o que você falou aí, que emula o Devin White, talvez não seja o caso, não sei. Eu gosto muito do Devin White, gostaria de um cara tipo ele nos Packers. Mas eu acho que essa posição, falando sério agora, a gente tinha que endereçar, tentar uma troca. Tentar ao longo da temporada, ali, aquelas oportunidades que aparecem, do time que não vai brigar por nada e quer trocar um cara bom, aí a gente tinha que aproveitar. Uhum. Porque acho que não vai rolar no draft, não. E o Kay Walker não é o cara. Assim, Na minha opinião, ele não é o cara. Eu acho que ele não vai nem conseguir o quinto ano.
Não, e só... E
pra, tomara
só
que eu queime a língua.
É, tomara. A gente quer que queime a língua da gente, né? Mas tá difícil.
Tá.
Tanto que eu vou pegar... A gente vai discutir agora essa última... última prateleira. E eu começo com o linebacker. Não dá fita linebacker, principalmente o inside linebacker. Não dá fita na primeira rodada. Mas de jeito nenhum. Cara, só se o cara for um Luke Kuechly da vida, é um cara muito fora da curva. Mas muito, muito, muito.
O que não vai rolar.
Sabe? Nos últimos anos, olha, não tem condição. Não tem condição.
É porque assim, temos que separar, né? O Ed do linebacker. O Ed. O linebacker é o. Esse linebacker aí é o não Ed. Né? O cara que não vai atrás do. Não vai atrás do QB. Esse cara aí vai.
Só para distinguir melhor, é o popular linebacker off ball.
Isso, é perfeito. Depois do linebacker é running back, de jeito nenhum. Running back na primeira rodada, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Nem que sobre o. Quem é o top 1 running back dessa classe?
Talvez, muitos falam o Jonathan Brooks, né?
Só queria dar um exemplo, nem ele. Running back, primeira rodada, não, nem ele. Vou fazer uma brincadeira aqui. Eu prefiro draftar um quarterback na primeira rodada do que um running back. Mas, enfim. E aí já joga o quarterback aí também, né? Que não vai rolar. Nosso menino Love vai estar ganhando aí na casa dos 40 milhões em breve.
Não, por mais que a gente tenha falado, tenha ouvido relatos aí que o Packers entrevistou o Bo Nix, né? Mas não, né?
Não.
Quarterback, não.
Se eu sou Love, eu estava afrontado com essa entrevista. Não.
E digo mais. Não, e no final da live tem um vídeo que eu quero colocar aqui do Love. Que eu vi, que o bicho tá se preparando aí.
Meu amigo, Love, esse ano vai bem do primeiro ao último jogo. Escreve o que eu tô falando. Se a OL colaborar, como colaborou na segunda metade da temporada passada, o Love, o monstrinho, vai sair da jaula e aí segura a gente, viu? Não, a empolgação aqui tá nível hard.
Não, e uma coisa assim que é interessante, né, Rodolfo? Agora falando um pouquinho de QB, antes da gente seguir ali nas outras posições, que eu acho que talvez só Tyrande ali, que eu acho que...
Eu acho também que só Tyrande, das que ficaram aí, só Tyrande que de jeito nenhum aqui. Na primeira rodada. Já pode fechar isso.
Vamos fechar assim. Só antes de eu falar do QB, para quem não tá vendo... estiver ouvindo no futuro, o foco dos Packers na primeira rodada, na nossa visão aqui, né, na minha e do Rodolfo, o foco na primeira rodada, os Packers têm que ter como prioridade cornerback, safety, edge e defensive tackle. Aí no dia 2, cornerback, safety, aí, né, linha ofensiva, pode ser tackle, pode ser guard, até mesmo center, né? Running back, defensive tackle e linebacker, né? Que é o linebacker off-ball aí que eu tava falando com o Rodolfo. Aí a partir do dia 3, né? Safety, né? Tem que continuar sendo uma prioridade. Office tackle, né? E guard, center, né? Que não é demais ter investimento em linha ofensiva. Running back. Wide receiver, né? Porque o Packers, pelo jeito, tá querendo pegar alguém e tá interessado em alguns. Na pior das hipóteses, tight end e QB, né? QB viria mais para disputar ali para ser backup do Sean Clifford, né? Que o Gutekunst falou que é alguém para disputar a posição com ele. E inside linebacker, né? Que o linebacker off-ball aí, que o Packers precisa aí tentar achar alguém que se encaixe no sistema aí do Hafley. E aí as posições que não devem ser priorizadas na primeira rodada dos Packers, né? Aquelas posições a serem evitadas na primeira rodada. Linebacker, né? O off-ball, né? Que a gente, vídeo que aconteceu com o Quay Walker até agora, running back, QB, porque a gente já tem o Jordan Love, e tight end, porque a classe de tight end foi tão boa, porque que você vai gastar com tight end na primeira rodada, sendo que essa, a classe que vem aí não é tão boa, né? Então, fechamos assim a nossa...
Posso?
Diga.
Só um, a gente não colocou kicker. Eu draftaria um kicker na terceira rodada. Tá? Nem o Carlson, nem o Carlson, nem o Joseph me agradam, tá? Pronto, falei. Não. Protocolo Roberto Aguayo nos Packers ano que vem.
Não, sabe o que é pior? Agora, antes de eu falar do QB, cara, é inacreditável. O Packers me fez essa coisa, cara. É inacreditável. O Packers com esses números me deu a dois por Greg Joseph. Isso não se faz, cara. Ele não chega, ele não vai ilustrar a chuteira do Mason Crosby, cara.
É, assim, eu tô afastado lá do grupo, né? Eu vi um pouco por alto a conversa de vocês, eu não quis me meter porque eu tava numa correria danada. Mas eu vi que teve gente que gostou. Eu falei, gente, não é possível, não é possível. A gente contratou um cara de, realmente pra brigar por posição com o Carlson. Sendo que era muito fácil, não é uma coisa difícil, você contratar um cara melhor que o Carlson. A gente conseguiu não fazer isso. A gente não contratou um cara comprovadamente melhor que o Carlson. É bizarro. Então, eu fiz uma brincadeira aí. Claro que não se drafta kicker, né? Eu tenho essa opinião. A não ser que você já endereçou tudo. Aí lá na sétima rodada, você não quer arriscar ir para o não draftado com um kicker que talvez você goste. Mas isso lá no final da sétima rodada. Mas, enfim, a gente não resolveu... A gente contratou um cara e não resolveu o problema do kicker.
Não! É kicker e long snapper. O Packers convidou um cara lá de Wisconsin para o Pro Day local lá, porque o atual, o long snapper, acho que eles não estão confiando. É uma coisinha, é coisa de Packers que nunca se resolve. E outra, o Carlson só está no elenco e só vai ficar
porque foi draftado.
E foi draftado, é uma coisa ridícula. Não se drafta kickers, aprendam os GMs da NFL, pelo amor de Deus. Mas enfim, só para a gente encerrar a live, né? Eu quero mostrar aqui um vídeo.
Você,
né,
ia falar de QB. Falar de QB.
Mas aí tem a ver com o nosso QB.
Tem a ver. Então tá certo.
Que é o Jordan Love, né, já tá treinando, se preparando aí para a próxima temporada. Só antes de eu falar sobre o QB, Rodolfo, não dá a impressão que o Love ganhou uma massa muscular aí?
Porque uma massa muscular? Ele tá. Vou fazer um paralelo aqui, o pessoal fã de Marvel vai entender. Não que ele estivesse igual o Thor tava no Vingadores Ultimato, né? Mas a variação é no nível do Thor Vingadores Ultimato pro Thor Amor e Trovão, assim, o ganho de massa dele é impressionante. O homem vai ser um monstro da jaula. Mas assim, e aí me bate uma tristeza falar isso, mas todo ano a gente não tem essa história de que tem um monstro saindo da jaula. Aí esse ano vai ser o QB? Foi o Amari Rodgers. Enfim, eu espero que finalmente a gente acerte. A gente acerte esse monstro saindo da jaula.
Mas eu acho que dessa vez a gente acertou.
A gente tem um quarterback de alto nível, eu não tenho dúvida disso. Esse ano ele vai ser top 3 em passe para touchdown de novo.
Sim, eu acho que por toda a dificuldade que ele demonstrou ao longo de toda a temporada, ele conseguiu assimilar todas as dificuldades ali, batalhou, né? E enfim, é algo assim que é admirável, né? E aí que eu vou entrar na questão dos QBs, né? Que aí eu acho que é um pouco de visão de futuro do Gutekunst, né? Porque na época, você deve lembrar bem, né, Rodolfo, que a galera não tava muito, né, não tava gostando muito da possibilidade da escolha do Jordan Love na época, né? E aí a galera tava no veneno, falando assim, ah, mas o Packers precisa dar recebedor pro Rodgers e não sei o que e tal. E aí eu não me lembro aonde que eu vi, porque eu leio tanta coisa e aí eu não me lembro da onde que eu leio. Mas teve alguém que escreveu que, eu acho que foi o Andrew Branch, que até... coloquei uma frase dele no Twitter, que ele falou assim, você não draftita, você draftita QB sempre, mesmo quando você não precisa. E aí tá um dilema danado se você for analisar nesse draft, principalmente nos últimos drafts, né? Eu acho que, principalmente depois da classe do Love, né? Que eu acho que talvez seja a classe em que revelou os melhores quarterbacks até então, né? Porque você vai pegar a classe, as classes mais recentes, tirando talvez, eu acho que o C.J. Stroll, o resto aí tá, né? Eu tô colocando até o Lawrence nesse balaio de que, cara, criou a expectativa e até agora não mostrou. E aí, só pra concluir, e aí eu falo assim daquela visão do Packers meio que prever as classes, né? Foi o que aconteceu com o Tyrend, aguardou o momento certo, porque sabia que naquele momento, no caso, ano passado, ia ter aquela classe muito boa de Tyrend, e aconteceu a mesma coisa com a classe de quarterbacks. E aí eu digo assim, imagine se o Packers não draftou o Jordan Love em 2020, mesmo a contragosto da torcida. Será que a gente ia ter um QB para dizer que é o cara da franquia hoje? A gente não iria ter o Love para dizer que ele é o cara da franquia, né? Mas enfim.
Assim, fazendo um exercício, eu acho que se a gente não draftou o Love, a gente estaria com o Rodgers ainda. Acho que, claro, hoje é ser engenheiro de obra pronta, acho que 90% do torcedor do Packers não gostou daquela escolha. Eu não gostei. Eu queria um recebedor, né? Mas, assim, nós temos um quarterback que evoluiu muito e está se comprovando ser um quarterback digno de primeira rodada e vai levar o time por muito tempo. E que bom que eu estava errado, né? Nesse sentido do recebedor. Hoje, analisando, é muito melhor ter o Love do que ter o Rodgers com um recebedor a mais, né? Assim, enfim. Até porque o Rodgers acho que joga no máximo ano que vem. E acho que a escolha no geral foi acertada, eu acho que não foi feito do jeito certo, né? Foi tudo feito do jeito errado, juntando tudo que aconteceu, né? As falas do Rodgers, do Gucci, do próprio Love, hoje em dia ele fala, né? Então foi tudo feito foi feito a coisa certa, mas do jeito errado, tomando o caminho errado para chegar a esse resultado de hoje. O torcedor dos Packers não precisava passar por metade do que passou para chegar nesse resultado de hoje, porque podiam ter feito das coisas de uma forma mais calma, mais tranquila. Mas enfim, foi feito assim e tá bom. E que bom que todo mundo estava errado, que a gente vai ter o quarterback aí por muitos e muitos anos e emendar. A gente já tem um terceiro quarterback com números que o Chicago Bears não tem na história, né, em sequência. Então, em números em uma temporada, né? Eu acho que o Love vem para ser o ano dele, tá? A gente falou isso, eu lembrei, né? A gente falou do Gary também, né? O Gary, ele fez essa intertemporada sangue no olho e acabou não evoluindo da terceira para a quarta temporada dele. Ganhou o contrato, mas ainda tá devendo. O Gary ainda tem aquela impressãozinha de que tá devendo. E eu acho que o Love esse ano vem para acabar com a dúvida de se alguém ainda tem dúvida. Ele vem para acabar com a dúvida. Os recebedores mais experientes, se tudo der certo, com recebedores saudáveis, que é uma coisa que a gente não tem, né? Nunca tá os quatro saudáveis, se você parar para pensar, né? Nunca tá os quatro saudáveis ao mesmo tempo. E ano passado, quem estava saudável foi contribuindo. Teve jogo do Hicks, teve jogo do Melton, teve jogo do Dobbs, no playoff principalmente, né? Teve jogo do Watson, e teve jogo do Jaden Reed. Eu acho que esse ano, se todo mundo contribuir junto, o Love e os tight ends, né? Que no final, do meio da temporada pro final da temporada, não ficou os dois saudáveis juntos. Eu acho que o Love vem para passar de 40 touchdowns e brigar por MVP. Como foi a segunda metade da temporada dele.
Sim.
Que bom que deu tudo certo no final.
Eu digo assim, eu falo brincando assim que tudo bem que eu acho assim, principalmente no dia do corte do Aaron Jones, eu cantei muitas coisas ali que o Guti Kuster fez, né, no dia, e elas acabaram acontecendo, né, desde o corte do Jones até, mas iniciando na verdade, né, iniciando pela contratação do Josh Jacobs, né, até o corte do Aaron Jones. Então ali era meio que cantadas as coisas, né? E eu digo assim que, apesar da gente gostar de antever as visões de GM, ainda bem que muitas decisões não é a gente que toma, é o GM que toma. E por mais que o próprio Gutierrez falou, por mais que sejam difíceis, mas eles têm que tomar. Eles têm que tomar, né? E no caso do Jordan Love, é um exemplo de que ele tomou a decisão correta, né? Mas, enfim, vamos ver a próxima temporada aí. É, diga aí, Rodolfo. Não sei se você quer falar mais alguma coisa.
Me passa a impressão, não tô lá dentro para saber, mas me passa a impressão que ele também não fez da melhor forma que ele poderia essa situação do Jones. É. Eu acho que ele podia ter feito de uma maneira mais agradável pro torcedor e pro Jones, assim, porque era um casamento que mal bem, a torcida do Packers adora o Jones, né? E pior, ele foi pro rival.
Só para finalizar, eu quero mostrar duas coisas e responder uma pergunta aqui do Alan Braga. Nessa semana, Matt LaFleur, e aí vai eu mostrar essa jogada de novo, que eu não canso de ver ela. Indagaram o Matt LaFleur na entrevista, e eu até tô para traduzir o vídeo lá. Perguntaram para ele qual que foi a melhor jogada, o melhor passe do Jordan Love na temporada passada. E ele disse que foi esse aqui, né? Que foi o passe do Love pro Devin Winks, né? E eu já até tinha falado em outras lives, né? Que esse jogo aqui, enfim, foi especial pro Love porque ele fez os ajustes, né? E enfim, né, algo assim sensacional, né, não tem nem que dizer sobre isso aí, o Packers tá de parabéns por ter escolhido ele e vida que segue, né, Rodolfo?
Eu vou discordar com respeito do nosso técnico. Eu acho que o passe, agora não lembro se foi contra o 49ers ou se foi contra o próprio Cowboys, que ele tem um passe numa terceira para 10, no começo do jogo, agora eu não lembro, eu acho que foi contra o 49ers. Que ele foge da pressão e passa por cima, eu não lembro, acho que foi pro Dobbs. Eu acho que para mim o passe da temporada foi aquele ali. Não foi pro touchdown, foi um passe que salvou uma campanha que gerou 3 pontos, foi contra o 49ers. Salvou a primeira campanha, eu acho, do jogo e gerou 3 pontos depois. Eu acho que aquele passe ali é sensacional. Aquilo ali foi...
Mas eu acho aí,
Contra o Dallas ele fez um monte assim. Né? Uhum.
Mas é que eu tô para selecionar vários passes dele, né? Eu acho que esse dali, eu acho que tem esse contra o Cowboys, né? Eu acho que tem um valor assim de que tudo do que você quer de um QB. Aquele ajuste pré-snap, ele lê a defesa, ele vê o que está acontecendo, aí ele faz os ajustes, ele percebe a blitz, aí ele chama a linha ofensiva para o ajuste, você tem que ficar desse jeito, o recebedor
tal. Ele fez muito isso nesse jogo.
Cara, tudo bem que eu falei em live passada que contra os Chargers eu já via um Jordan Love mais seguro e ajustando o ataque, conforme aquilo que ele via da defesa. Mas eu acho que essa jogada, eu entendo porque que o LaFleur colocou como o melhor passe do Jordan Love para dar a temporada, né? Mas enfim, eu acho que o Love vai propiciar muitos momentos assim. Só para arrematar aqui, o Alan Braga perguntou qual que é a visão de vocês com o novo coordenador defensivo em relação ao draft. Ele estava avaliando de perto vários prospectos. Pelo que o Gutenkust falou, a avaliação deles não vai mudar muito, né? Eles vão continuar tendo uma avaliação lá, uma filosofia da avaliação, e eu acho que eles vão buscar, como o próprio Rodolfo falou, né, numa parte da live, né? Vão procurar jogadores que tenham versatilidade para atuar em, às vezes até em mais de uma posição dentro da defesa, né? Mas enfim, se quer falar alguma coisa, Rodolfo, que daí a gente, né, já aproveita e já deixa tua mensagem final aí também.
Assim, tem que ver como é que vai ser esse trabalho dele. Eu acho o Guti na parte de draft muito centralizador. Eu acho que ele talvez ouça um pouquinho o Matt LaFleur. Eu acho que nosso querido Hatley não vai ter tanto poder assim no draft, não. Eu acho que o Guti, por ser centralizador, não vai abrir esse espaço. Queria deixar um abraço aí para todos os cabeças de queijo. O nosso ano tá chegando. Nós vamos mais longe esse ano. Nosso ataque jovem vai nos levar mais longe esse ano e vamos ver se a gente acerta a defesa, né? A gente estava com um coordenador defensivo ruim e espero que a gente tenha dado o salto aí nessa questão defensiva. Um abraço a todos aí e Go Pack Go.
Enfim, e não deixe de seguir a gente nas redes sociais, ative as notificações, curta a live. Eu estou para gravar mais um vídeo para falar das outras visitas de jogadores que teve lá em Green Bay, né, que os Packers recebeu. Além disso, hoje não deu para o Ricardo vir aqui, né, para falar de outros prospectos, porque ele teve que gravar o Podpack BR. E, enfim, eu quero ver se eu trago ele na semana que vem para a gente arrematar essas posições, né? Principalmente linebacker e jogadores ali de secundária, né, que são needs ali que o Packers mais necessita. E também eu já quero deixar também um jabazinho pro canal do Ricardo, que na segunda-feira a gente meio que tá fazendo uma parceria aí, a gente tá arrumando a casinha dele lá. Eu já tô com a nossa casinha arrumada aqui, mas ele como ajuda tanto com o conteúdo dele pro Lambo Leapers, né? Agora eu tô ajudando ele lá na casinha dele, na lojinha dele lá no canal do YouTube, e ele já estreou uma live segunda-feira falando de prospectos e tal. E aí, na descrição da live aqui, você pode acessar o canal lá, se inscrever e ver a primeira live do Ricardo, que ficou bem bacana, ficou bem legal. E também, não deixe de se inscrever no nosso canal também, ativar as notificações e, enfim, compartilhar com a galera aí que gosta de Packers e ouvir as nossas groselhas. E sigam também a gente no @lambolips_, Twitter e X, antigo Twitter, certo? E deixa o meu sincero gol pegou e a gente volta na semana que vem, ok? FN Network.